Política.
Nove horas e 34 minutos. João, o TSE decidiu, por unanimidade, que a Justiça Eleitoral deve julgar as ações da Calvário.
Olha, Carol, esse julgamento aconteceu ontem. O Tribunal Superior Eleitoral manteve o entendimento que já havia sido firmado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Só para lembrar, Gilmar Mendes havia definido isso já tempos atrás, mas mesmo assim havia uma discussão aqui na Paraíba sobre a competência para analisar o principal processo da Operação Calvário, que apura desvios de recursos na área da saúde entre 2011 e 2018, um processo que tem 35 réus, entre eles o ex-governador Ricardo Coutinho. E essa discussão ela continuava por quê? Porque o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, meses atrás, decidiu que a competência seria da Justiça Criminal, da Justiça Comum, do Tribunal de Justiça da Paraíba. Não encontrou elementos naquela oportunidade, no entendimento do TRE, que demonstrassem a prática de crimes eleitorais. E aí a defesa recorreu ao TSE e ontem o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter o entendimento de Gilmar Mendes. É um entendimento que está, inclusive, cristalizado junto ao STF, já há algum tempo, onde, quando há crimes conexos ou quando há práticas conexas, ou seja, que tem um cunho eleitoral, e é o caso, porque nessa denúncia do Ministério Público relata que parte dos recursos, da finalidade dos recursos, seria para a utilização nas campanhas de 2014 e 2018. Então, o STF tem entendido que quando há essa conexão, cabe à Justiça Especializada, no caso da Justiça Eleitoral, o processamento dessas ações. A tese defendida pelo Ministério Público, no entanto, é de que caberia à Justiça Comum, à Justiça Criminal, analisar o feito. Por quê? Porque, segundo os investigadores, segundo os promotores, os crimes ou as práticas ocorridas e investigadas no âmbito da Operação Calvário, elas eram perenes, né? Você teve o suporte aos desvios de recursos públicos entre 2011 e 2018. Independentemente de você ter ano eleitoral, independentemente de você ter apenas esses desvios com a finalidade eleitoral. Porém, todavia, como eu disse, ontem o TSE acabou sepultando essa tese do Ministério Público e enviando ou determinando o envio do processo para a Justiça Eleitoral. Durante o julgamento, inclusive, a ministra Carmen Lúcia falou sobre esse debate de competências que foi travado aqui na Paraíba.
O Supremo Tribunal Federal, tendo decidido, cumpra-se a decisão do Supremo. A competência é da Justiça Eleitoral. Portanto, a minha parte dispositiva seria no sentido do voto do ministro, mas eu nem entraria em preliminares, porque eu acho que este processo como bem disse o ministro Floriano, um nonsense judicial total. Parece até que o Poder Judiciário brasileiro não tem a responsabilidade, um número de casos para julgar, para adotar esse tipo de comportamento. Acho realmente que o Supremo merece respeito, a começar dos juízes brasileiros. Decidido, julgado, há que se cumprir. Porque não cumpre do Supremo hoje, não cumpre do juiz amanhã pelo cidadão. É assim que a vida é. Então, eu estou votando no sentido de dar provimento para também reconhecer, mas reconhecer com base em um julgamento anterior formulado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, contra quem eu não posso me colocar.
Está aí a ministra Carmen Lúcia fazendo alusão à decisão do ministro Gilmar Mendes, nesse caso, lá no no TSE. Carol, vamos para a prática. Por que a defesa lutou tanto para levar esse processo para a Justiça Eleitoral e retirá-lo da seara criminal? Porque as punições, e é o ponto principal, me parece, as punições no âmbito eleitoral elas são muito mais brandas do que as penas quando você tem um processo na Justiça Comum.
Ou não vai dar em nada, né, João?
Já apurou, desviou. Exato, aí vou chegar lá, Laerte. Você tem a prática de desvio de recurso público, né, imputada pelo Ministério Público. Crimes como peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, ou corrupção passiva ou ativa. Esses possíveis crimes, quando você leva o processo para a Justiça Eleitoral, eles se transformam em ilícitos eleitorais. No Caixa 2, por exemplo, em vez de você ter o desvio da saúde pública para o enriquecimento ilícito, por exemplo, você tem a prática do Caixa 2, o desvio do recurso público para a campanha eleitoral e assim a prática do Caixa 2 que está prevista justamente no artigo 350, salvo engano, do Código Eleitoral, quando você tem o crime de falsidade ideológica eleitoral. Além disso, você não tem uma expertise da Justiça Eleitoral para julgar processos tão complexos. Fato é que quando você tem processos dessa natureza na Justiça Eleitoral, infelizmente deveria ser o contrário, porque um dos preceitos da Justiça Eleitoral é justamente a celeridade, mas quando você tem processos complexos assim, você às vezes tem o prolongamento excessivo dessas ações. Agora há pouco eu conversei com o advogado eleitoralista José Fernandes Maris, aqui de Campina Grande, e ele explicou um pouco sobre o que vai acontecer com o processo após o envio para a Justiça Eleitoral. A gente vai ouvir agora.
De fato, quando o TSE decide pela competência para processar e julgar crimes, logo se observa que a Corte decidiu que, no contexto como os fatos ocorreram, tem a capitulação legal a ser amparada. Ou seja, o TSE decide que, no Código Eleitoral, existe uma capitulação legal para abrigar aqueles crimes que, porventura, estão ainda pendentes de saber se é da Justiça Eleitoral ou não. No aspecto cível, que traz a cassação de mandato e também a pena de elegibilidade, é preciso observar que, em determinados casos, operou-se a prescrição da capacidade punitiva do Estado. Ou seja, em nome da razoável duração do processo, o Estado, com seu aparato, não conseguiu identificar os fatos delituosos em tempo hábil para o manejo da ação competente. Pela legislação eleitoral, não há como ajuizar ações de investigações judiciais eleitorais, representações e ações de impugnação de mandato eletivo em face do decurso de tempo. Ademais, é preciso observar se será preciso emendar o libelo em nome da ampla defesa do contraditório, porque é preciso apresentar os fatos foram apresentados, mas é preciso que seja direcionado à capitulação legal, porque em cima da capitulação legal é preciso verificar se existiu ou não a prescrição punitiva. Então, o caso sendo enviado para a Justiça Eleitoral não vai, em nenhum instante, procurar outra fonte de lei que não esteja no ordenamento jurídico eleitoral.
Tá aí, Laerte. José Maris, que é advogado eleitoralista, especialista nesse tema, falando a respeito dessa decisão, o que vai acontecer, né, após isso, essa decisão do TSE, e, sinceramente, eu vejo complicada a situação, porque nós tínhamos já a Calvário, esse processo da Calvário, há muito tempo se arrastando no judiciário aqui da Paraíba, não só ele, mas outras ações penais, no total são 23, outras ações penais que se arrastam há muito tempo, há meses ou há anos, sem julgamento, que é péssimo, porque afinal de contas o judiciário precisa dar respostas à sociedade, seja condenando ou absolvendo as pessoas. Para os investigados, inclusive, essa demora excessiva é ruim, porque você fica com a espada na cabeça junto à opinião pública, sem conseguir provar, evidentemente, a sua tese defensiva, conseguir absolvição. É ruim para todo mundo. E agora, após essa longa discussão de competência, esse principal processo, e acredito que outros também, porque se o principal foi para a Justiça Eleitoral, outros também seguirão o mesmo caminho, vão para a Seara Eleitoral para serem analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba por juízes singulares. O que a gente espera é que um dia essa análise seja concluída, viu, Laerte? Que a Operação Calvário, que apurou desvios milionários da saúde, de outros setores aqui da Paraíba, não se torne vento, né? Não vá pelos ares, e que se tenha um julgamento ou análise final dessas investigações.
João, na minha opinião, foi sepultada, viu? Porque, vamos lá, vai começar do zero depois de 5 anos. Porque na Justiça Eleitoral vai começar do zero novamente. Vai precisar ouvir todo mundo, vai precisar buscar provas, vai precisar, ou seja, fazer todo o trabalho que está lá na Justiça Comum. Porque vai se basear na lei eleitoral, né? assim, é uma coisa absurda. Assim, eu não... Se você observar, quando você lê o processo, você vê que, de fato, os momentos iniciais que geraram a Calvário estão relacionados à eleição. Mas depois o dinheiro desviado vai para outras coisas, que não necessariamente para a reeleição de Ricardo Coutinho ou para a eleição de João Azevedo em 2018.
Exatamente.
Quer dizer... A Calvário começou porque a Cruz Vermelha doou 300 mil reais a Ricardo Coutinho, e aí quando foi um ano depois, 6 meses depois de eleito, Ricardo Coutinho contratou a Cruz Vermelha para administrar o trauma. De lá para cá, o dinheiro pode ter ido para a eleição? Pode, mas também foi para outras coisas, que é o que o Ministério Público fala, e que de alguma forma, quando Gilmar Mendes disse que vai para a Justiça Eleitoral, e aí tem várias questões, né? Tem a demora desse processo, 5 anos depois, né? Porque foi em 2018, 2019 isso, alguma coisa assim, 2019, acho 4 anos. Então, vai demorar agora, vai demorar para você ter um resultado, seja absolvendo ou condenando. A gente sabe que, por mais que alguns juristas digam, não, mas a Justiça Eleitoral pode ser rigorosa. Pode-se, mas a história das punições nos mostra isso. Aqui, em outro contexto, Ricardo Coutinho teve no caso do empreender, por exemplo, na eleição de 2014, para se reeleger, ele só pagou a multa. Lá em Brasília, ele ficou inelegível. Só que já tinha passado 6 anos, ele não perdeu o mandato. E aí, independentemente de quem seja, viu? A gente está falando de Ricardo Coutinho porque foi o caso dele. Mas poderia ser um outro governador. Ou seja, no final das contas, a Justiça Eleitoral não cumpriu a sua função, porque perdeu o objeto à época, que era o objeto quando você... entra com uma ação de investigação judicial eleitoral, é para você perder o mandato e ficar inelegível. Passou-se 4 anos, 6 anos, só depois é que houve uma punição. Você não só não ficou, não só perdeu o mandato, não perdeu o mandato, como a inelegibilidade já estava quase acabando, porque o prazo já tinha percorrido. No final das contas, a sensação que você tem é que, de fato, a justiça não cumpriu o seu papel. Né? Não cumpriu o seu papel.
Mandaram a Calvário para o túmulo.
Para, né? O túmulo. E assim, repito, independentemente do mérito, a gente está discutindo aqui que foram acusações graves que a justiça não conseguiu dizer se de fato elas ocorreram ou não ocorreram ainda. E vão fazer isso agora num largo espaço de tempo que vai gerar prescrição de muitas penas. Vai gerar, porque Maris falou aí, a gente sabe disso, e no final das contas não vai gerar ou punição ou absolvição da maneira que deveria ser se tivesse ocorrido de maneira mais rápida. E se de alguma forma esse entendimento, João, separasse uma coisa da outra? Uma coisa é eu dizer assim, eu consegui me reeleger com dinheiro, com um crime eleitoral. Outra coisa é, depois de eleito, eu usar o dinheiro para fazer outras coisas. E aí jogar tudo no mesmo pacote e não dá em nada, que é o que vai acontecer. Me desculpe, mas acho que não vai dar em nada. Em nada.
É isso. 9h47. Antes de seguir aqui para o nosso próximo assunto, recebi uma mensagem da sua chefe, viu, Laerte?
Foi, falou o quê?
Disse assim, sobre as férias de Laerte, sorte dele, a chefe maravilha que ele tem. Quero essas férias também, viu, Juliana Costa? Obrigado por estar ouvindo.
Você quer
também
tirar 30 dias, rapaz?
Não, eu tô querendo separar também.
É melhor separar. Você mora numa cidade de praia.
É verdade.
Então pronto.
Eu tô fazendo isso também.
João, é isso, viu?
Vamos mudar de assunto. Agora são 9h48. Quero perguntar aqui a Laerte, conversar com Laerte sobre o presidente da Câmara de Santa Luzia, que está sendo acusado de violência política de gênero por parlamentares.
Rapaz, eu estava nas férias quando eu vi esse vídeo dele discutindo com uma vereadora na cidade, e eu fiquei abismado com o que ele fez. Ele, assim, ele... A gente vê no posicionamento dele que ele corta a fala da vereadora porque ela é uma mulher. E depois vem com essa discussão de que é porque ele tem o regimento na mão e ele pode fazer isso. Vamos ouvir o que é que ele faz aí numa discussão na Câmara de Vereadores lá de Santa Luzia. O Neto Lima é o presidente da Câmara e a vereadora é a Iana Nóbrega, do União Brasil.
Em nenhum momento eu cacei a palavra da vereadora. Eu apenas disse que se ela não seguisse, como ela não estava seguindo o rito...
Essa é a fala do vereador. Mas já vamos ouvir o debate, coloca a discussão antes. A discussão. Iana Sessão.
Agora, a vereadora Iana também não tem muita experiência, primeiro mandato, muitas coisas ainda, né, tem que pesquisar.
Tem que pesquisar. Vossa Excelência, eu tenho pouca experiência, meu primeiro mandato, tenho pouca experiência, não sei ainda, como Vossa Excelência aí falou, mas eu estou vendo que aqui não é para existir uma disputa, está como se fosse uma disputa entre executivo e legislativo. Está sim, senhor presidente. Está tendo uma disputa, porque...
Vossa Excelência, licença, tem que ser até o termo, senão vai ser caçada sua palavra. Se Vossa Excelência não sabe o regimento, valeu. Se atenha ao tema.
Eu
agradeço a Vossa Excelência, senão eu vou pedir contra o microfone de Vossa Excelência.
Pode cortar o microfone, então, pode cortar a minha voz.
Não, senhor Ronaldo.
Está aí um dos trechos da sessão. Você vê que tem um destaque na fala dizendo que vai cortar, que você precisa estudar mais. Caio, me desculpe, a gente está acostumado a cobrir sessão. Se fosse um homem, ele não faria isso. Não faria. E é por isso que entra na discussão sobre política de gênero, violência política de gênero. Essa mulher, essa vereadora, uma das poucas da cidade, tenta discutir, fazer um debate com relação ao regimento, e o presidente corta a fala. A gente ouviu Iana e também a gente ouviu o vereador, o Neto. Vamos primeiro com Iana aí para ouvir o que ela sentiu dessa reação, dessa atitude do vereador Neto lá em Santa Rita.
Era o mesmo teor, um do executivo e um do legislativo. Então, nós votamos o do executivo, fomos reprovados porque temos minoria do legislativo e votei a favor da matéria. E quando eu fui debater a matéria, eu fui disse que eram duas matérias praticamente iguais, que a gente tinha que ser coerente no voto e tal, e ele disse que eu estava fugindo do assunto. Eu disse que ali estava se tornando um debate político e a gente não estava falando diretamente no assunto. E quando eu disse que era uma disputa política, aí foi quando ele entrou e disse que se eu não estivesse falando da matéria, ele ia caçar a minha fala. Aí quando o vereador colega da minha bancada falou, me defendeu, o único, Félix Júnior, me defendeu e disse que ele não podia caçar a minha palavra, porque a minha fala. Você pode até prestar atenção que na minha fala eu digo até a ele, não, você pode caçar a minha fala, não tem problema nenhum. Ele me menosprezou mesmo, porque você ser vereador e ali no plenário, um presidente da Câmara dizer que você não tem experiência, eu estou com 3 anos de mandato, não tem experiência, não conhece o regimento da Câmara.
Vamos ouvir o que é que Neto diz, o presidente da Câmara, e depois a gente comenta.
Em nenhum momento eu cassei a palavra da vereadora. Eu apenas disse que se ela não seguisse, como ela não estava seguindo o rito, o regimento, ela teria a palavra cassada, independente de gênero. Poderia ser qualquer vereador, qualquer um. A gente observa que o vídeo foi todo editado, porque no começo ela que me faz uma acusação, ela afirma que está havendo uma espécie de disputa entre o legislativo e o executivo, eu disse que não. Aí disse que ela se ativesse ao tema. Depois ela volta no vídeo e disse: eu não falei isso. Só que ela só mostrou a parte que ela disse que não falou isso. Né? Então, com certeza, conseguirei na justiça, né, o direito de resposta em todos os veículos de comunicação que, através de um fake news, que isso é crime, né, andou propagando.
O Luciano Cabral e Caio Ismael e Larissa, que está aqui filmando para o Instagram, deixa eu lhe dizer, isso é violência política de gênero. E a gente tem que acabar e parar de naturalizar esse tipo de situação, em que o homem comanda a casa e acha que pode se sobrepor à fala de uma mulher na Câmara de Vereadores. E foi isso que aconteceu, porque ela estava se posicionando. E a gente naturaliza tanto esse comportamento que o vereador, não, é porque o regimento interno, a gente pode fazer isso. Conversa, a gente não pode naturalizar isso. Se você assistir a sessão e ouvir, você percebe que ele, de fato, é extremamente arrogante, é extremamente ignorante,
deselegante
com a mulher, que é uma vereadora de três
Laerte.
João.
Laerte, e outra. Se você for observar no vídeo lá da sessão, ao lado do presidente tem um outro vereador que fica rindo ao tempo inteiro da discussão. Terrível. Eu também vi a nota que o vereador Neto Lima publicou, está até no blog Conversa Política, no teu blog com a Angélica Nunes. A nota também tem um conteúdo extremamente pedante, não reconhece em momento algum um possível equívoco, terrível. Para alguém que preside uma Câmara de Vereadores como a de Santa Luzia, o estado importante do sertão, e para alguém que é pré-candidato a prefeito da cidade, viu? Neto Lima hoje é o pré-candidato a prefeito da cidade de Santa Luzia, apoiado pelo grupo do senador Efraim Filho. É um episódio lamentável em todos os aspectos. Tanto a postura dele como presidente, como também de alguns dos colegas que estavam ao lado e também ridicularizaram a tentativa da vereadora Iana de participar também daquele debate.
Eu fico pensando, numa casa legislativa, você não poder falar sobre política? Porque é isso que ele está reclamando e dizendo ali, ah, você tem que se deter ali ao tema. Mas se uma parlamentar está achando que não foi votado porque foi uma decisão mais política do que pelo mérito, ela tem o direito de dizer isso.
Caio, há formas e formas de falar. Você podia deixar ela terminar o conteúdo e dizer, olha, nesse momento a gente não pode discutir isso, ok. Mas a gente vê claramente...
Descredibilizou ela
todinha. Descredibilizando. E isso, o nome disso é violência política de gênero. Se há alguns anos a gente não tinha essa nomenclatura, nem esse olhar, felizmente a sociedade está mudando, inclusive no comportamento das relações, nas relações políticas entre homem e mulher e no posicionamento das mulheres no plenário ou na sua ação política.
9h55, intervalo. Voltamos já para falar do GAECO opinando pela manutenção da prisão do padre Egídio, suspeito de desviar recursos aqui do Hospital Padre Zé. Depois do intervalo.
CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado.
Horas 58 minutos, estamos de volta e ainda em rede, seguindo aqui falando sobre política. Só que agora a gente fala sobre o caso do padre Egídio, porque ontem o GAECO opinou pela manutenção da prisão do padre Egídio, suspeito de desvios de recursos do Hospital Padre Zé, João.
Olha, Carol, os promotores refutam a tese da defesa apresentada de que o padre Egídio estaria enfrentando problemas de saúde e também seria responsável por cuidar de familiares idosos, e por isso deveria ir para a prisão domiciliar. Os promotores dizem nesse parecer que há outras pessoas da família capazes de dar esses cuidados, e que no caso dos problemas de saúde enfrentados por ele, o sistema prisional é capaz, com as equipes de saúde, de suprir essa demanda. Esse parecer agora será analisado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que definirá se vai converter a prisão preventiva do padre Egídio em domiciliar ou não, viu, Laerte e Caio?
Obrigado, João, pelas informações. Agora são 9h59, o repórter CBN está nos chamando. A gente vai desfazer nossa rede, João Pessoa e Campina Grande. Segunda-feira a gente está de volta, então. Carol, João, um abraço para vocês, bom trabalho por aí.
Abraço, até segunda, se Deus quiser.